Irmãos, pegue a palavra de Deus na sua mão e vamos declarar. A Bíblia inteira, vamos lá? A Bíblia inteira nos foi dada por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Em nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, nós vamos meditar na Tua palavra agora e que o Senhor possa fazer com que nós possamos aprender e sermos mais humildes diante de Ti. Que o Senhor dirija as nossas vidas, que nós não saiamos nem para a direita nem para a esquerda. Que com a Tua ajuda, com a ajuda do Teu Espírito Santo, que nós mantenhamos a integridade dos Teus ensinamentos. E eu peço isto no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Muito bem, o que nós vamos ver nesta noite? Então, o que nós vamos ver nesta noite aqui? A nossa relação com Cristo é uma questão de vida ou morte. Vocês podem repetir? A nossa relação com Cristo, então, é uma questão de vida ou morte. Nós vamos ver também que a morte e a ressurreição de Jesus não salva ninguém automaticamente. Costuma-se dizer que Jesus morreu por nós, e é verdade. Ele ressuscitou por nós, e isto é verdade. Mas isto automaticamente não nos garante nada. Então, o que nós vamos ver? Que a morte, vamos lá, que a morte são de Jesus, não salva ninguém automaticamente. Nós veremos também, como uma pessoa pode entrar numa relação salvadora com Cristo? Como que uma pessoa pode se relacionar com Cristo e ser salva? E... por fim, como aquilo que Cristo fez por mim pode se tornar eficaz? Então, nosso ensinamento nessa noite, nossa meditação nessa noite, se baseia nesses quatro pontos. A nossa relação com Cristo é uma questão de vida ou morte. A morte e ressurreição de Jesus não salva ninguém automaticamente. E então, duas questões. Como uma pessoa pode entrar numa relação salvadora com Cristo? Como aquilo que Cristo fez por mim pode se tornar eficaz? Então, como título desta meditação, eu coloquei aceitar a Cristo. O que significa? Aceitar a Cristo. O que significa? Em Atos capítulo 16, versículos 30 ao 34. Vamos lá? Quem achou, diga amém. Podemos ler? Depois levou os dois para fora e perguntou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Então, eles anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todas as pessoas da casa dele. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro começou a cuidar deles, lavando os ferimentos da surra que haviam levado. Logo depois, ele e todas as pessoas da sua casa foram batizados. Em seguida, ele levou Paulo e Silas para sua casa e lhes deu comida. O carcereiro e as pessoas da sua casa ficaram cheios de alegria, porque agora criam em Deus. Vocês se lembram dessa passagem? Paulo e Silas estavam presos porque eles estavam anunciando o Evangelho. Eles estavam falando sobre a mensagem de Deus. E as pessoas os encarceraram. Eles ficaram junto com outros presos. Juntos com outros presos. Se você não tem noção, as prisões naquela época eram verdadeiros esgotos. As pessoas ficavam no estado mais infame, na verdadeira e mais absoluta humilhação. Eles eram amarrados, acorrentados e obrigados a sentar onde passava realmente todo o lixo, todo o esgoto. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas resolveram louvar a Deus. O que fazer? Eles poderiam ter escolhido amargurar-se ou então aceitar aquela humilhação como Jesus aceitou a humilhação. Eles poderiam reclamar de seus inimigos, mas eles aceitaram os inimigos de Cristo como seus inimigos também. Então, se nós somos perseguidos por causa de Cristo, na verdade, quem está sendo perseguido é nosso Senhor. Vocês se lembram que Paulo teve esta experiência? Quando ele estava na estrada de Damasco, e então aquela luz iluminou seus olhos, e aquela voz do céu disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Reparou? Ele estava perseguindo quem? Os cristãos. As pessoas que criam em Cristo. Mas Jesus interveio na situação e disse: você está perseguindo a mim. Isso levantou uma questão dentro do coração de Paulo. Como eu estou perseguindo essa voz? Então ele teve alguma coisa lá dentro, que girou lá dentro dele. Ele viu que aquele momento era sobrenatural. E ele questionou: quem és tu, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus Cristo, o Nazareno, a quem tu persegues. Impressionante, eu fico arrepiado. Muitas pessoas reclamam, choram, mas Paulo não fez isso. Ele entendeu que Jesus tinha os planos divinos, e ele aceitou os planos divinos que estavam em Cristo. Jesus sofreu e ele aceitou sofrer. Jesus venceu e ele aceitou vencer. Jesus teve os seus amigos e ele aceitou os amigos de Cristo. Jesus teve os seus inimigos e ele aceitou os inimigos. E por volta da meia-noite eles começaram a cantar. E então veio um terremoto. O terremoto fez com que as portas das cadeias se abrissem. Fez com que todas aquelas amarrações, todas aquelas coisas que os prendiam caíssem, e aí eles ficaram livres. Então nós vamos comentar em cima disso daí. Então, aquele terremoto poderia ter sido um terremoto comum. Não existe terremoto comum, mas a natureza, tá? Mas o carcereiro, numa experiência interior, ele viu que foi algo sobrenatural, incomum. Eu já enfrentei alguns terremotos. Eu chamei de comum aqui, devido ele ser de um estado natural, correto? É provocado pela movimentação das placas tectônicas. Quando você está sobre um terremoto, é uma coisa... É tão estranho. Você fica zonzo. Uma vez eu estava na Califórnia e eu parei o carro para entrar num supermercado. Eu fui pegar alguma coisa para beber. Um conhaque. Fui pegar um refrigerante. Aí, quando eu estou indo naquela gôndola, e do meu lado tinha uma senhora com uma criança no carrinho, e o chão começou a fazer ondas. mas foi muito rápido. E nós nos agarramos na gôndola e ela balançava com a gente. Então ela me disse: você sentiu? Falei, e não era para sentir. Outra vez eu estava em Pasadena, até um irmão da igreja estava lá naquela época. E deu um terremoto tão grande que o chão também fez muita onda. E as pontes balançaram e começaram a cair. Carros caíram das pontes, ponte caiu em cima de carro. E quando você vai mais para o sul, para a região do México, você não percebe que o chão faz aquela onda, mas ele chacoalha e você escuta o barulho. Mas aquilo é natural. As pessoas convivem com aquilo o tempo todo. E todos os dias tem um terremoto. Tem o terremoto pai, o terremoto filho, o terremoto bebê. E eles estão esperando aquele grande terremoto que irá dividir aquela parte oeste dos Estados Unidos e aquilo vai desaparecer no mar. E eles vivem lá. Grandes cidades como São Francisco, Los Angeles, San Diego irão desaparecer. Ali tem uma falha, chamada falha de Santo André. E um dia aquilo vai rachar e o mar vai engolir tudo aquilo lá. Mas é estranho. Mas quando você está sobre um terremoto, você não está pensando, isso aqui é uma coisa que vai passar, vai trazer prejuízos, claro que vai. Mas é algo da natureza. Mas aquele terremoto que deu na cadeia, foi estranho. Foi provocado por alguma coisa. Porque o terremoto só aconteceu lá. E então ele percebeu que aquilo era uma coisa de Deus. Ele ficou assustado. Ele viu a grandeza de Deus e a sua pequenez. Ele percebeu que era algo vindo da parte de Deus e questionou Paulo e Silas, dizendo assim: senhores, o que devo fazer para ser salvo? O que devo fazer para ser salvo? Que resposta nós daríamos a esta pergunta? Se alguém chegasse para nós e dissesse: o que eu devo fazer para ser salvo? Possivelmente nós diríamos isto: você não quer aceitar Jesus? Não é isso que nós falamos? Sim ou não? Você não quer aceitar Jesus? No entanto, este é o modo mais fácil de resolver questões religiosas. E essa expressão, quer aceitar Jesus, se tornou uma fórmula que não diz muito. E que tem se tornado fatal. Fatal para muitas pessoas. Quer aceitar Jesus? Não quer dizer nada. E as pessoas aceitam. E isso tem se tornado algo fatal para muitas pessoas. O problema com a expressão aceita a Cristo é que ela mostra Cristo voltado para o homem e não o homem para ele. E explico. É como se ele estivesse esperando o veredito humano. Ele está parado na sua frente e você diz assim: deixa eu ver se aceito ou não aceito. Resolve a minha vida? Então eu aceito. Me traz transtornos? Então não. O que eu tenho que deixar? O que eu vou perder? O que eu vou ganhar? E ele fica esperando você julgar a causa dele. Ele fica na sua frente esperando que você diga se ele é bom ou não é. Se vale a pena ou não vale a pena. Se é justo ou não é justo. Se vai lhe trazer vida ou morte. Essa expressão, você quer aceitar Jesus? Parece até que nós estamos colocando Jesus em xeque. Não sei se vocês estão me entendendo. Vocês estão comigo? Muito bem. Então, veja só. Quando o carcereiro perguntou a Paulo e Silas sobre o que ele deveria fazer para ser salvo, ele usou uma palavra grega, que significa o quê? O que eu devo fazer para que Deus tenha misericórdia de mim? Para que Ele me cure? Percebe a diferença? A palavra salvar ali significa eu preciso da misericórdia de Deus. Por quê? Ele viu algo tão grande. Ele viu alguma coisa tão poderosa, tão cheia da glória de Deus, tão cheia do poder de Deus, que quando ele olhou para dentro de si, o que ele viu? Diante de tudo, ele viu a sua miséria e a sua ruína interior. Você se lembra de Isaías, quando estava orando pelas pessoas? Ele dizia, ai daquele lá que é pecador, ai daquele lá que rouba, ai daquele lá que é injusto, ai daquele lá que prende o inocente e prende o inocente e solta o culpado. E ele estava orando e de repente o céu se abriu diante dos seus olhos e ele viu o mais alto e sublime trono e ele viu aquele que estava sentado no trono e ele viu os serafins voando ao redor de Deus que cantavam santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia com a sua glória. Então o que ele disse? Ai de mim! Ele até este momento estava dizendo, ai daquele outro, ai daquele lá. Mas quando ele viu o Deus Todo-Poderoso, quando ele viu o trono de Deus, quando ele viu os anjos do Senhor, ele disse, ai de mim, porque sou um homem pecador, sou um homem de lábios impuros e os meus olhos viram o Senhor. Ele era tão impuro que um anjo saiu da presença de Deus com uma tenaz, trazendo uma brasa viva do trono, do altar, e tocou os seus lábios e disse, os teus pecados foram perdoados, Isaías. E ele recebeu um recado. Nós não temos ninguém que possa ir por nós. Quem há de ir por nós? E então Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim. E a voz disse a ele, a missão que você terá é dura, porque você vai pregar para um povo que tem ouvidos, mas não quer ouvir, tem olhos, mas não quer enxergar. E ele aceitou. Porque ele aceitou a Deus naquele momento. Ele viu a sua ruína. Você já percebeu onde eu vou chegar? Ninguém consegue aceitar a Cristo se não perceber, primeiramente, a sua ruína, a sua miséria interior. O quanto ele é pecador, o quanto ele precisa da graça de Deus. Algumas pessoas vivem brincando. Mas aceitar Jesus tem que partir daí. Ele veio para salvar pecadores. Ele veio para salvar pessoas que estavam indo para o inferno. Pessoas que estavam se perdendo. Pessoas que moralmente estavam arruinadas. Pessoas que dentro de si estavam destroçadas. E quando uma pessoa percebe isto, ela se torna grata a Deus pelo resto da sua vida, ainda que as pessoas tirem sua roupa, tirem sua casa, tirem tudo que ela tem, tirem até a sua dignidade, ela continua sendo grata a Deus, porque Deus fez uma coisa dentro dela que nenhum homem e nem ela própria poderia fazer. Percebeu? Sabe por que as pessoas abandonam a Deus? Sabe por que as pessoas não se comprometem de fato com Deus? Porque elas não conseguem enxergar quem elas são. Elas ingressam na igreja, mas continuam ainda fazendo seus negócios O ladrão continua roubando, o mentiroso continua mentindo, o imoral continua imoral. Eu não estou dizendo que o ser humano deve ser perfeito, mas eu estou dizendo que quando você descobre em si o quão miserável você é, você diz: Deus, eu quero ser mudado, eu quero ser transformado, como eu disse domingo. Ele pede ao Espírito Santo que lhe revele a palavra de Deus. Aquele carcereiro não estava querendo resolver um problema pessoal, pois se assim fosse, ele não levaria os dois para sua casa, não teria cuidado deles e os alimentado. Ele não disse que queria aceitar Jesus porque ele poderia morrer nas mãos das autoridades. Ele iria explicar o quê? Deu um terremoto só aqui na cadeia. Na calçada lá não deu. Na minha casa não aconteceu nada, foi só aqui. Mas ele quis aceitar Jesus porque ele percebeu o quão miserável era, o quão vazio ele era. Vocês estão comigo, gente? Ele se dispôs a ouvir a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho. Quando uma pessoa aceita Jesus, ela ama ouvir a mensagem. Ao longo dos séculos, a pregação do Evangelho é a coisa mais certa que existe dentro da igreja. Nem sempre nas reuniões da igreja existiram louvores, mas sempre existiu a pregação da palavra de Deus. Sempre existiu alguém comunicando a mensagem do Evangelho, porque é por meio da palavra de Deus que as pessoas crescem na fé. Quando uma pessoa aceita Jesus, ela não aguenta ficar longe da palavra de Deus. Ela não aguenta deixar de ouvir. Ela precisa ouvir, ela precisa se alimentar. Ela sabe que não pode ficar uma semana inteira, um mês inteiro, sem ouvir alguma coisa que saia da boca de Deus. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Você sabe disto. Aleluia. Louvado seja Deus por isto. Quando ele recebeu a Cristo, ele mudou. E com a sua família sentiu grande alegria. Todos na sua casa ficaram alegres. Se cumpriu o que Paulo disse: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O sinal de que eles foram salvos é que a alegria entrou no coração deles. Não é possível uma pessoa que é salva viver o resto da vida triste. A alegria é um fruto do Espírito. A alegria é uma dádiva de Deus. O salmista disse: Senhor, a tua alegria é a coroa que está sobre a minha cabeça. Significa: a tua alegria é que me faz rei no mundo miserável. Por causa da tua alegria, nesse mundo miserável, nesse mundo nojento, eu posso andar de cabeça erguida, porque eu sou teu filho, eu sou filho do rei. Isso não quer dizer que você não sofre, não quer dizer que você não perca, não quer dizer que você não perde. Mas quer dizer que mesmo assim, você ainda é uma pessoa alegre. Por isso que as reuniões, quando elas são realizadas em nome de Jesus, na presença de Deus, elas têm que ser alegres, têm que existir amém, têm que existir palmas, têm que existir manifestações do Espírito de alegria. O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é paz, alegria e justiça no Espírito Santo. É alegria. Como é que nós nos reunimos para nos entristecer? Até mesmo a Bíblia diz que quando Deus nos entristece, quando Ele nos leva ao ponto do arrependimento, quando Ele nos leva ao ponto de olharmos para dentro de nós e encontramos a nossa miséria cara a cara, face a face, a Bíblia diz que a alegria do mundo produz tristeza, mas a tristeza de Deus em nós produz alegria. Porque nós percebemos que Deus está triste, e então nos convertemos, e então confessamos, e então queremos voltar para Ele, e Ele fica alegre, e eu fico alegre. Isso o mundo não vê, porque não conhece a obra do Espírito. Muitos cristãos não entendem isto porque não conhecem a obra do Espírito. Eles dizem, como é que uma pessoa pode estar alegre no meio de tristezas, no meio das dívidas? Como é que ele consegue ainda sorrir? Consegue! Porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Amém! Não é? Quando de fato recebemos a Cristo, saímos do mundo das trevas e vamos para a luz. É uma caminhada. É um trajeto. É um processo. Você sai da escuridão e vai para a luz do Senhor. Você sai de um mundo tenebroso e vai para um mundo que você nunca esteve lá antes, mas de repente você não quer sair mais de lá. Até mesmo aquela pessoa que vai longe, some e que quer fugir de Deus, não consegue mais fugir, porque aquilo ficou impregnado. Ela pode dizer, eu não quero, eu não aceito, isso não é verdade, tenho ódio, mas lá no fundo ela diz, isto é verdade. Você está mentindo, é verdade, Deus existe, você se encontrou com Ele. A Bíblia diz, para onde eu irei? Para onde eu me ausentarei? Para onde eu fugirei do teu Espírito? Se eu for lá no mundo, numa outra constelação, se eu for noutra galáxia, o teu Espírito está lá. Se eu for no mais profundo dos abismos do mar, o teu Espírito está lá. Jonas tentou fugir de Deus, não foi? Ele foi afundando, afundando, afundando. Acabou na barriga de um grande peixe. E Deus estava lá. Deus conseguiu até falar com o peixe. Deus deve ter dito, como é que você se sente engasgando? E o peixe jogou aquele abacaxi lá na praia. Vocês estiveram lá. E Jonas disse, tá bom, eu aceito a missão. Meio contrariado. O jogo é amanhã. Amanhã, aos 49 minutos, entra Riquelme, bate de orelha, a bola pega na língua dele e entra, é gol. Amanhã ganhar aos 49, o Boca Juniors ganha roubado. Então, a Bíblia diz que Deus em Cristo fez o quê? Nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho, seu Filho amado. O homem, você e eu, estávamos onde? Na escuridão, nas trevas. Mas em um determinado momento, você sabia que as coisas estavam erradas. Mas você não tinha para onde ir e nem como caminhar. Porque você estava dominado. Você estava amarrado como Paulo e Silas numa cadeia imunda e escura. Mas diferente deles, eles tinham Cristo. E mesmo na escuridão, podiam cantar. Mas nós não conseguíamos cantar. Os mais velhos aqui cantavam alguns boleros. Anísio Silva. Ângela Maria. Emelinha Borba. Eu escutei essa turma. Enfim. Outros aqui, mais modernos, escutam essa coisa que eles chamam de sertanejo, que não tem nada de sertanejo. É só dor de cotovelo. Você pega um CD assim, você espreme, sai sangue, lágrima. Enfim. Você estava num mundo de escuridão, dominado. Você não era mais nem senhor de seus sentimentos. Porque você não conseguia controlar sequer mais os teus pensamentos. Você estava como a terra no início, num caos. Mas então chegou um momento que Deus disse, é agora. Não há matéria escura. Não há um manto escuro, por mais espesso que ele seja, que possa impedir a luz de Deus entrar quando ele diz, haja luz. A luz veio em você, e se apresentou, eu sou Jesus. E então você o aceitou, isto é, você o recebeu. E Deus fez o quê? Transportou você. Você não entendia aquele momento. Você não saiu dos seus dramas pessoais. Você continuou tendo inimigos, você continuou tendo dívidas, você continuou tendo dificuldades, mas alguma coisa mudou ali. Você diz, o que está acontecendo? Você saiu dali pregando para o seu cachorro, para o seu gato, para o papagaio, para a formiga. Me diga que não é verdade. Você saiu dali dizendo que a igreja que você estava era verdadeira, era a única igreja verdadeira na face da terra. Você saiu daquela situação como um chato. A sua família queria te matar. De raiva. Porque foi tamanha alegria. Tamanha luz que invadiu seu espírito e sua alma, que aquilo se tornou incontrolável. Foi uma experiência única, pessoal, extrema, abundante, misericordiosa, que veio te resgatar. Você estava quase que morrendo. Alguns estavam até pensando em dar fim à própria vida. Alguns estavam dizendo assim, não tenho mais saída, mas Deus tocou. Ele entrou e te transportou para o reino do Filho do seu amor. E a esperança entrou no teu coração. Esse é o Evangelho. Isso é o Evangelho de nosso Senhor Jesus. Aceitar Cristo é isso. Ser resgatado por Deus, por meio de Cristo, para uma dimensão de vida em Cristo Jesus. Você sai daquela miséria, você sai daquele tormento, você sai daquele vazio, você sai daquele pesadelo, daquela turbulência, daquela angústia, daquela escuridão, das trevas, os domínios do inferno não te dominam mais. Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se a tua libertação é psicológica, você não é livre. Você não sorri. Você não está acima. Você continua lá embaixo. Como Jesus disse, vocês são aqui de baixo. Vocês nunca conseguem enxergar quem eu sou. Vocês não sabem quem eu sou. E por não conseguirem enxergar quem eu sou, vocês vão morrer. Quantas pessoas estão dentro da igreja, mas não se converteram? Eles estão lá por um alívio psicológico apenas. Tentando fazer um autotratamento. Era melhor um psicólogo. Tentando se alimentar com algumas ideias, com alguma explosão de emoção, mas isso não funciona. Imagine o filho pródigo aceitando o perdão de seu pai e dizendo, tá bom pai, aceito o seu perdão, então vou voltar para onde eu estava. É o que alguns estão fazendo. Eles não têm nojo do erro. Eles não se preocupam se são ladrões de Deus e dos homens. Eles não se preocupam se são imorais e sujos, indecentes. Eles não se preocupam se Deus está olhando para eles quando eles estão em sites pornográficos. Hoje foi pego na cidade de São Paulo um padre da Zona Sul que aliciava pelo menos 15 jovens. Chega um momento que a pessoa não cauterizou sua mente de tal forma que ela não escuta mais a voz de Deus. E Deus está gritando. E ele vai lá no confessionário. Ele vai lá na Bíblia. Ele dobra os seus joelhos, busca Deus e diz perdão. Mas ele volta à imoralidade. É como Pedro diz, se não me falha a memória, é como o cachorro que volta ao vômito. Ou ainda os filhos de Israel aceitando o sangue da Páscoa, mas continuassem a viver na escravidão. Chegou o dia de sair do Egito, vocês coloquem o sangue. no batente das portas. E todos ali comeram o cordeiro, comeram as ervas amargas, se reuniram. Mas na hora de sair, eles voltaram para lá, para a escravatura. Aceitar Jesus não é dizer, eu te agradeço, Pai, pelo teu perdão, o Senhor morreu por mim, mas vou continuar sendo o que eu era. É impossível. Vocês estão comigo? É que vocês ficaram em silêncio? Aceitar a Cristo envolve alguma dor. A dor que traz prejuízo ao ego, à mente e emoções humanas. Não tem jeito. Aquela mulher que o marido judia dela, ela aceita a Cristo. Antes, ela pegava a panela, atirava nele, pegava a faca, atirava nele. Agora Jesus disse, ame-o. Ore por ele. Abençoa-o. Cada vez que ela dobra o joelho, diz, Deus mata o... Não, não. Abençoa este homem. Às vezes eu olho certos vereadores que se dizem cristãos e saem notícias nos jornais que eles não comparecem, que eles estão enriquecendo ilicitamente, mas se eles aceitaram a Cristo, eles vão pagar um alto preço. Se não, é a cadela que voltou ao vômito. Eu não gosto de estar com meu pai, com a minha mãe. Deus diz, respeite teu pai e tua mãe. Honre-os. Mas é duro, é difícil. Isso é aceitar Cristo. Oh, Deus, eu ganhei agora 100 mil reais este mês. Eu vou dar um 50 conto na igreja. Você vai dar o dízimo. Não, mas é muito. Dói. Isto é aceitar Cristo. Os ladrões não vão herdar o reino dos céus. Você vai para o inferno. Você pode roubar o homem e pode roubar Deus. E Deus tem falado com você há muito tempo. Muitas pessoas deixam de prosperar, até de terem mais, porque retém o que Deus lhes dá. Enfim, aceitar a Cristo é formar uma ligação com a pessoa do nosso Senhor Jesus, inteiramente única na experiência humana. Aquela experiência sua. Eu não aceitei a Cristo tendo você como parâmetro. Eu aceitei a Cristo e aquilo foi uma experiência tão pessoal que ninguém nunca poderá dizer que eu não tive um encontro com Ele. Até o mundo festejou esta declaração. É. Ninguém poderá dizer que você nunca teve um encontro com o Senhor. Hein? Foi tão verdadeiro. O marido às vezes olha para a mulher e fala assim... Ela está ficando doida. Por que ela não mora na igreja? E se deixar, ela mora. Hoje pelo menos eu cheguei aqui e estava a Denise e a Salete deitada no escritório. Já estão dormindo aí. Mas veja só. Essa ligação envolve o quê? A nossa espiritualidade, o intelecto, vontade e emoção. Tudo. O homem se torna convicto que Jesus Cristo é o Senhor e se dispõe a segui-lo a qualquer preço. Você é louco! Nós temos a nossa religião, a nossa tradição, mas eu aceitei Jesus. Ele é o Senhor. Mas você vai negar tudo, onde já se viu, e a nossa família. Eles também vão. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Eu vou viver nessa promessa, mas a qualquer custo eu vou seguir o meu Senhor. Como dizia o velho hino, estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. Depois da luta vem a coroa, a recompensa é bela e boa. Depois da luta vem a coroa, atrás não volto, não volto não. Eita! Aleluia! Glória a Deus! Não há mais volta. Levante a sua mão e diga bem alto. Não há mais volta. Diga de novo. Mais forte.
Não há mais volta.
Amém. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor Todo-Poderoso. Que nos convenceu desta verdade. Que nos leva à direção de Deus, o Pai. Nós entendemos isto. Em nome de Jesus. Aleluia. Estar na igreja não é ser convertido. Essa ligação com Cristo significa que o agora cristão aceita com alegria a Jesus por tudo o que ele é. Ele se apropria de Cristo como alguém que é tudo para ele, sem reservas. Sabe quem habita em você? A plenitude de nosso Senhor Jesus Cristo. Como Deus pode habitar em mim, em toda a sua plenitude, eu sendo tão falho? Mas é o que a Bíblia diz. É uma verdade que eu tenho que acreditar. Então me esforçarei para acreditar que o Espírito de Deus me ajude a crer nisto como verdade e vou viver sobre ela pela fé. Deus habita em mim. Somos o templo do Espírito Santo. Eu não aceito Jesus porque gostei do bigode dele. Eu gostei de Jesus não só porque ele curou pessoas. Eu gosto de Jesus porque ele é amoroso, misericordioso. Ele é justo, verdadeiro. Ele é tudo. Ele quer que Jesus influencie todo o seu ser. É uma revolução interior e exterior. Deus, toca a minha vida. Enche o meu coração. Eu quero ser usado por Deus. Eu quero ser instrumento de Deus. Às vezes até ele troca os pés pelas mãos no seu desejo de fazer as coisas do Senhor. Mas esta é a revolução que acontece na vida verdadeira de quem aceitou a Cristo. Ele ama. Eis-me aqui, envia-me a mim. Mas esse povo tem olho e não quer enxergar. Não faz mal. Esse povo tem ouvido e não quer ouvir. Não tem importância. Jeremias disse assim: Senhor, eu fiquei iludido. O Senhor me enganou. Eu não vou mais falar das tuas coisas. Eu estou sofrendo muito. Eu estou magoado, sabia? Mas quer saber de uma coisa? Quando eu estava falando que não ia mais falar das tuas coisas, dentro de mim não era assim que estava se passando. Na verdade, eu quero falar. Na verdade, eu não estou a fim de desistir, não. Eu vou continuar, Senhor. Não tem como. Para o homem que o aceita, Jesus não é mais um dos seus diversos interesses, mas a única atração e para sempre. Tem gente que adora arrumar festinha nas reuniões de domingo. Tem gente que adora passear bem na hora. Algumas pessoas até ficaram discutindo comigo: por que você não faz a reunião de manhã? Sabe por que alguns querem a reunião de manhã? Porque estão cheios de atrações. Você se lembra quando você ia na reunião da manhã e você dizia assim: bom, já fiz minha obrigação, agora eu vou encher a cara. Aí você ficava lá falando palavrões e xingando todo mundo, se irritando com a família. A nossa reunião com Deus, ela deve ser ou ter como base sacrifício. Para o americano que faz a reunião de manhã, pela manhã é um grande sacrifício. Para nós brasileiros, que é costume dormir até mais tarde, porque nós dormimos tarde, reunião à tarde é um sacrifício. Mas esse sacrifício demonstra o amor que nós temos. Agora, quando tiver a Copa do Mundo, ninguém é louco também de não mexer em horários. Não é isso. Não estou dizendo que nós não podemos ser flexíveis, mas nós não podemos cair na mentira do diabo, achando que as pessoas virão à igreja de manhã e depois eles vão ser mais espirituais o resto do domingo, porque não vai ser, não. É bom levar uma trombada no fim do dia do domingo para começar a segunda-feira esperto. Como a Terra que segue a sua órbita em torno do Sol, o cristão orbita a Cristo, cativado pelo magnetismo do seu amor, graça e planos eternos. Nem sei como que eu escrevi isso. Eu gosto muito do negócio de planeta, de coisa, então acho que eu fui isso. Mas na verdade, é isso que acontece. Existe um campo gravitacional. E você não escapa dele. Se você sair desse campo, você está morto. E mesmo assim, você não está livre de levar alguns bombardeios. Ele sabe que por meio de Cristo, a sua fé fez com que ele desse um salto tremendo na direção de Deus. O Deus que eu sempre procurei, eu encontrei por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aceitar a Cristo é entender as palavras de João, quando ele diz, porque a nossa vida neste mundo é como a vida de Cristo. A nossa vida é como a vida de Cristo neste mundo. O que é isto? Que nós aceitamos tudo o que Cristo aceitou. Amigos, inimigos, planos divinos, rejeição, aceitação, a sua cruz como nossa cruz, sua vida como nossa vida e o seu futuro como nosso futuro. Você vai habitar na eternidade. Você crê na eternidade? Você crê no céu e no inferno? Mas você quer ir para o céu? Tenha dó, né? E não tente ficar na repescagem. Vai ser muito difícil. Aceitar a Cristo é como estar com um experiente timoneiro em alto mar. Ou como seguir um guia experiente num deserto. Sabia? Ignorá-los é morte certa. Se você está em alto mar e o timoneiro morre e não tem ninguém que pilote aquele barco, você está morto. Só por Deus. Ou alguma corrente marítima que capture a sua embarcação e conduza até uma costa qualquer, se você não bater num recife por aí. Imagine você no deserto do Atacama ou do Saara, sem um guia. Você olha uma duna, ah, que duna bonita, vou dormir aqui. No outro dia você acorda, ela não está mais lá. Você diz, ué, eu sonhei, eu andei. Você precisa de alguém que te dirija. Jesus é esta pessoa. Acertar Cristo é ser dirigido por Ele. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Aceitar Cristo é sair da escuridão, é caminhar na luz, e ela é o próprio Jesus. Você crê nisto?
Amém.
Então, que Deus os abençoe.